Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui com a doutora Cláudia, nossa assessora jurídica, e também com a Thalita, nossa assessora de comunicação. E nós estivemos recentemente na capital do país, fazendo sim contatos políticos e também contatos em busca de recursos para o município, onde nós tivemos positivamente a liberação de um recurso para fins da recuperação das enchentes aí, né? Foi liberado R$ 102 mil por intermédio do deputado federal Nelsinho Padovani para a limpeza do córrego Ribeirão das Antas, né? Tivemos também lá a confirmação de recursos que já estavam assim sinalizados com o deputado Marco Brasil, mais R$ 100 mil. Ele é um amigo pessoal do secretário Bruno Castanho, né, que estava conosco até recentemente. Foi um dos motivos que o Bruno viajou, porque foi ele quem fez essa pauta juntamente com o Marco Brasil, com a Luísa Casiani e com o Felipe Barros, né? O nosso contato com esses deputados vem do Bruno Castanho, vem também do Alex Romero, que viajou comigo, né? Foram eles que fizeram essa agenda e ele cumpriu essa agenda e conseguimos confirmar esses R$ 100 mil. Havia uma dificuldade de confirmação por conta da destinação, mas já ficou esclarecido que vai ser feita a aquisição de equipamentos para a saúde. Houve também a confirmação do deputado Felipe Barros de R$ 600 mil para a saúde e também da deputada Luísa Casiani confirmando R$ 300 mil para a saúde, né? Nós também estivemos no FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Nós tivemos um problema novamente com a Escola de Santa Terezinha. É um projeto que já vem desde 2017, que foi pleiteado na gestão do prefeito Lino Martins e que parou por conta de uma empresa que alegou dificuldades de dar andamento na obra, foi feita uma nova licitação e agora descobriu-se que o projeto que o FNDE enviou para Bandeirantes não é compatível com o que a Copel exige. A Copel, ela só libera projetos de 220 volts por 127 e o projeto que foi enviado para Bandeirantes é de 380 volts por 127. Então nós fomos lá, a deputada Luísa Casiani nos levou até o FNDE, a secretária Fernanda, né, do FNDE, liberou a substituição do projeto, né, para que possa ser feito aí a continuidade da construção da Escola de Santa Terezinha.
Está parada essa construção, prefeito?
Não, ela não
Não, né?
está parada, mas ela depende desse projeto elétrico para poder dar sequência, até porque todos os módulos, todos os blocos que ali existem, têm a ligação, né, da energia elétrica e o padrão que estava envolvia assim, canaletas de um calibre maior, vai ter que substituir por um calibre menor, né?
Mas porque
Então,
380, acho que aqui nem tem, né?
nós fizemos um levantamento somente o estado de Goiás e Santa Catarina, a princípio, que a gente conseguiu identificar que tem esse padrão, Oswaldo. Então, nós fomos lá justamente para poder pleitear essa mudança do projeto e foi concedido pela secretária Fernanda lá, né, juntamente com a deputada Luísa Casiani. Tá?
Tem previsão de término nessa escola, prefeito? Que já, daqui a pouco, não, passar 10 anos, não terminou essa escola ainda.
Nós tivemos uma reunião com os vereadores recentemente. A empresa tinha colocado um prazo para o segundo semestre agora de 2023 entregar as obras, né? Precisamos esperar a chegada desse novo projeto elétrico para saber como que vai impactar nessa mudança de cronograma, né? Vai haver sim um atraso no cronograma em virtude desse projeto elétrico que desde o princípio chegou de forma equivocada aqui no estado, né? O prefeito anterior não teve não tinha conseguido identificar isso. Também nós, nesses dois anos, não tínhamos identificado. A própria empresa foi quem identificou agora recentemente, a semana passada, e entrou em contato com o município, o Departamento de Obras, para saber como é que ficaria. E aí,
mas diminuir a canaleta é mais fácil do que aumentar, né?
Isso. Não é só a canaleta, né, Oswaldo? As tomadas seriam diferentes, a fiação seria diferente, mudaria totalmente o projeto.
Mas não chegou nesse estágio ainda, né?
Não chegou nesse estágio ainda. Deu tempo, assim, de solucionar.
É acabamento, né?
Vai dar tempo de solucionar. O atraso deve ser mínimo, porque se já tivesse sido instalados os conduítes, as canaletas e todas as tomadas, então já o impacto seria maior. Então eu acredito que vai dar para solucionar de maneira satisfatória.
Bom, e aí a partir de outra escola, é uma Macir Castanha, prefeito? Vai inaugurar, não vai?
Vai inaugurar.
Era 14 de fevereiro, tinha uma multa, essa empresa está pagando multa, não está pagando multa. Como é que está a situação ali?
Foi dado os prazos, aquelas coisas todas. São duas situações. A empresa finalizou a obra com atraso, ela provavelmente vai ser penalizada sim, mas é um procedimento administrativo. Uhum. Primeiro nós estávamos aguardando a finalização da obra, para depois iniciar o processo. Então, essa semana foi feita a medição, houve glosa. O que, que é uma glosa? O projeto inicial previa algumas coisas, essas coisas não foram, essas reformas, essas mudanças não foram necessárias, então vai ser retirado do pagamento, né, para poder pagar exatamente o que foi executado. Então já foi feita a medição. Em breve deve ser feito o recebimento definitivo da obra, só que nós não vamos entregar, Oswaldo, por conta dos móveis. Nós compramos também os móveis novos para essa escola e os móveis estão chegando. Então já tem parte dos móveis que estão dentro da escola, né? Nós queremos entregar a escola com móveis novos e tudo. E para isso nós precisamos de planejamento. Então o nosso planejamento, como o recesso escolar está próximo, é entregar depois no retorno, né, no mês de julho tem o recesso, é entregar no retorno do segundo semestre, já com a mobília toda novinha.
Então seria
dentro
mês
da
de
escola.
Agosto.
Mês de agosto. Não é a questão da obra, a obra em si já terminou, só falta detalhes técnicos ali da glosa, do pagamento final, do recebimento definitivo, mas a questão é planejamento para entregar com mobília e tudo dentro da escola.
Nem tem outros negócios de obras, essas coisas, prefeito. A gente está vendo que nós temos aí empresas que começam a obra e depois vai se refazendo o orçamento dela. O que é que está acontecendo? Por que acontece isso?
Olha,
fizemos esse preço e agora é outro preço.
É simples de justificar, Oswaldo. E se você acompanhar em todos os municípios da região, é possível falar isso porque todos os prefeitos da AMUNOP estão reclamando essa questão, né? A obra é licitada por um valor, depois a empresa vem e faz o reequilíbrio de preço. A pandemia trouxe uma consequência muito grave, que é a mudança de preços, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Nós sabemos que muitos componentes de obras, de equipamentos, de peças, vêm do exterior. E isso está impactando, pressionando os preços a nível nacional. Então, os preços têm subido. Algumas medidas que foram tomadas, Oswaldo, vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, ele fez reduzir o ICMS a nível de 17%, né, padronizando em todo o país. Hoje, muitos governadores recorreram ao STF, foi autorizado a reposição dos índices que cada estado cobrava de ICMS. No Paraná, por exemplo, o ICMS do petróleo subiu para 19%. Né? E essa reposição impacta em vários tipos de contratos, Oswaldo, em vários tipos de contrato, do transporte escolar, do transporte de pacientes, né, na aquisição de combustíveis, na aquisição de produtos de asfalto, tá? Tem impactado diretamente.
É que a gente não consegue entender, prefeito, veja bem, aquela obra ali do cemitério, faltou-se 200 metros para terminar, aí a empresa vem faltando 200 metros e olha, não vai dar para terminar porque está faltando tanto. Tem que fazer um recálculo da coisa.
Ali o contrato vencia, perdão, A empresa alegou que o ICMS subiu para 19% e de fato foi confirmado que subiu para 19%, e justamente naquele período em que nós adquirimos. Nós adquirimos parte da massa asfáltica, que foi suficiente para fazer aquela etapa que foi cumprida. O asfalto deve estar chegando hoje, até a semana que vem, segunda-feira, no mais tardar, já estará complementando aquela obra, né? E isso é natural, Oswaldo, isso acontece em todos os municípios. Se você pegar a Folha de Londrina, né, obras que são iniciadas lá em Londrina e que são paralisadas. O SAMU teve várias paralisações, a trincheira teve várias paralisações, obras, né, que estão sendo executadas em Londrina, as empresas entram a todo instante.
O Londrina que é bem no final, né?
É, justamente.
Que vai chegar bem no final para toda essa obra.
São coincidências, são coincidências. Por exemplo, a obra da água do Caia. Tá? Nós tínhamos um projeto inicial e havia sim previsão de encontrar rocha ali, certo? Nós tínhamos como deixar um projeto pronto de uma alternativa. Por exemplo, nós estamos colocando lá as manilhas e agora vai ser necessário fazer uma caixa. Tinha como deixar um projeto pronto? Não tinha. Nós não sabíamos aonde seriam encontradas essas rochas. Como é que nós íamos deixar um projeto pronto, né, se não sabíamos aonde seria encontrado? Havia notícias, havia informações de funcionários e também de moradores ali do local, que havia rocha no local e quando foi feita da primeira vez, foi encontrado. Mas não se sabia dizer, precisar aonde. E nenhum projeto é feito, Oswaldo, sem saber precisamente em que ponto se inicia a mudança do projeto e em que ponto ele termina.
E mesmo porque ali foram dois projetos feitos. Tivemos um em 2019, outro em 2020 e outro agora também.
E outro agora.
São três projetos.
Então,
ainda
é preciso
não deu pra detectar
mudando
isso?
Não é possível.
As manilhas abre... são o quê, prefeito? Lá, no projeto original, qual seria? Porque agora parece que estão tocando duas manilhas ali dupla, né?
É, não.
Está sendo dupla ali?
Não, não está sendo dupla. É, havia já uma coluna de manilhas que foi assentada da outra vez, quando foi feito o desvio da água do Caio, né? Uma irregularidade que foi cometida nas gestões anteriores, não sei precisar de quem. Mas agora está sendo feita uma nova coluna de manilhas, né? E é uma coluna única, não há duplicidade.
Qual é a abertura dessa?
É 1,20 m.
Tá? No projeto é o quê?
1,20 m.
E... ela não vinha em 60 ali, prefeito?
Não, 1,20 m.
Não sei qual vereador que falou isso há uns anos tempo atrás.
1,20 m.
Já discutimos isso aqui.
Isso, 1,20 m. E para fazer uma duplicação das manilhas, Oswaldo, seria necessário colocar 3 de 80. O que entraria na calçada, o que entraria dentro dos terrenos ali. Não daria para fazer 3 manilhas de 80. Né? Ainda que fosse 2, também não dava. Então, a escolha foi feita, foi estudada a possibilidade de britar, de romper aquelas rochas lá. Não foi possível. Nós trouxemos ali os empresários, trouxemos empresas que fizeram o estudo. O Wagner Toma ajudou a Malu, a Tayane, né? Nós vistoriamos o local, não era possível fazer o rompimento das rochas lá. Havia uma que era por um equipamento pneumático, havia possibilidade de explosão, havia possibilidade de um produto expansivo. Todos eles foram analisados e o que se chegou à conclusão é que o melhor é a mudança do projeto para uma caixa que vai receber a água do manilhamento de um primeiro estágio e depois no meio ali vai ser feita essa caixa e dando sequência com o manilhamento depois até o Ribeirão Água das Antas.
Até quando vai terminar essa obra, prefeito?
A previsão do Departamento de Obras é que o projeto esteja pronto em 30 dias e aí se retoma. A empresa acredita que mais 15, 20 dias depois é o suficiente para terminar a obra.
Mas tem que fazer outro aditivo para essa empresa também ou não?
Não há necessidade de aditivo. O prazo é suficiente. Né? E
então, também... aditivo é dinheiro. Dinheiro que precisa ou não?
Sim, vai precisar. Mas isso também já estava previsto que seria necessário, talvez, investir um valor maior por conta dessa mudança do projeto especificamente.
É, porque a gente vê que, olha, a obra parou por quê? Ah, parou porque está isso aqui.
Toda licitação, Oswaldo, ela permite um percentual de aditivo. Alguns casos chega a 25%, tá?
Então, que não é o caso daquela escola do Márcio Castanho, que ali foi feito um, dois, depois na sequência. É de termos de aditivo de tempo, de prazo.
Ah, de prazo, não só. De dinheiro, não, lá. Não. Eu digo de valores, né? 25% no valor que pode ser aditivado.
E aqui lá foi, se eu não me engano.
Até 25%, dependendo.
Lá nós tivemos um aditivo de tempo que foi, passou-se um tempo, depois para outro. Deu-se outro prazo, que era correto. 14 de fevereiro.
E depois eles pediram mais um prazo e foi negado, né? Por isso que eles vão ser penalizados lá na Escola Moacir Castanho.
E dentro dessa área, prefeito, em termos de obras, situação, nós estamos aí vivenciando um momento onde, sim, nós estamos com aquela CPI na Câmara e também dentro da prefeitura, sim, um trabalho de processo administrativo. Qual é o andamento disso? Isso, a quanto dandas isso?
Nós, da SEI, nós não sabemos como é que está, né? Segundo consta, ainda não foram convocados os servidores, não sei se a empresa deve ser convocada, eu não estou a par de como eles pretendem dar encaminhamento lá, né? A sindicância, nós já fizemos a oitiva dos servidores, né? Já fizemos também a contratação de uma empresa para fazer um laudo de perícia, tá? Demonstrando assim a responsabilidade, a transparência, né? A determinação nossa em apurar os fatos. E se ficar levantado alguma divergência, o que já houve um indício sim de divergência, nós vamos cobrar a empresa, né? A empresa até já se manifestou, não de forma formal, mas que tem intenção de fazer as correções se terminadas as apurações ali, Oswaldo. Então existe essa possibilidade da empresa vir e fazer os reparos dos danos que forem causados, assim o município não terá nenhum dano, né? E se houver necessidade até mesmo de alguma medida judicial ou outras medidas administrativas para reparar os danos que forem levantados pela perícia e pelas investigações, Oswaldo, nós tomaremos todas as providências cabíveis.
Essa saída da Câmara, ela está nesse patamar também, já que é o dos dois lados que está sendo. Eram 60 obras, se não me falo a memória, foram 5, né, que seria nesse projeto, nessas obras
sim,
que
eram para serem determinadas. Não havia previsão de 60 obras. Nós colocamos todos os prédios públicos, Oswaldo, até porque é o seguinte: quando você faz uma licitação como essa, é uma ata de registro de preço, você não sabe qual vai ser a tua urgência, né? Então nós colocamos todas as obras, todos os prédios públicos ali, a fim de ser possível, uma vez identificado depois, qual seria. Inclusive até de valor, porque o valor que aparece ali, ele é estimativo, é só estimativo. Você não tem como saber o que vai acontecer, como é uma contratação de manutenção. Você não sabe se vai romper um encanamento de água, você não sabe se algum vaso sanitário vai dar problema, você não sabe se algum telhado vai apresentar problema ou parte elétrica. Então é feito estimativo, né, de 60 obras, e essas 5 primeiras foram as que a gente apurou que havia mais necessidade, que foi o chinelão, as dois CMEIs, que é o João do Carmo Santiago e o Santa Rita, e a cobertura do TG. Vale lembrar que o CMEI João do Carmo Santiago fazia mais de 15 anos que não recebia reformas. Vale lembrar, segundo a diretora, né, mais de 15 anos que não havia manutenção e reforma. Vale lembrar que o Santa Rita também uma longa data que havia pleito da diretora lá, né, que foi muito tempo diretora lá, Fatinha, que pleiteava por essa reforma, né, e foi bem feita. Mas, né, o chinelão estava interditado pelos bombeiros, né, então essas obras foram feitas, havia emergência, né. Se apurarmos irregularidades ou alguma coisa que foi mal feita ali, vamos cobrar na justiça, vamos punir os responsáveis, né? A nossa gestão tem esse compromisso com a população e com o dinheiro público E com a Câmara de Vereadores também.
É mesmo, porque, prefeito, se falando em Câmara de Vereadores, consequentemente, obviamente, se houver irregularidades, vai se abrir uma comissão para o centro contra o senhor, com um processo de improbidade administrativa pedindo sua cassação.
Eu perguntaria por quê, Oswaldo.
Sim, não, mas é o que estou dizendo. Se caso haja essa irregularidade.
Vejam bem. Houve problemas na prefeitura, na gestão passada, foram afastados 4 servidores. O prefeito assinava todos os documentos que esses servidores se utilizaram para fazer os desvios. Nem por isso o prefeito Lino foi penalizado, nem por isso ele foi cassado. Os vereadores votaram contra os processos de cassação que foram abertos contra ele, porque entenderam que ele não tinha responsabilidade.
Mas não impede de se abrir um processo.
Veja, eu estou promovendo todos os atos jurídicos e administrativos necessários para se apurar. Que responsabilidade eu posso ter? O que eu fiz de diferente do prefeito passado? Se o prefeito passado não foi responsabilizado pela Câmara que estava naquela época, porque assinou os valores, os empenhos que foram alvo de desvio, por que eu deveria ser penalizado se eu estou tomando todas as providências? Fomos à delegacia, houve denúncias de vereadores, nós abrimos um BO, um boletim de ocorrência, denunciando que pode ter havido algum desvio. A delegacia vai apurar, nós já estamos apurando também administrativamente, Houve a denúncia dos vereadores a respeito das obras. Nós fomos até a doutora Virgínia, eu e a doutora Cláudia, levamos os fatos, alertamos ela de que estava havendo esse problema e que nós estaríamos apurando através de sindicância. Afastamos os servidores, eles foram posteriormente demitidos, nós estamos tomando todas as providências para buscar um ressarcimento, para que o município não tenha nenhum prejuízo.
Mas nós, como o senhor foi vereador, eu só estou colocando que há a
possibilidade.
A possibilidade.
Sim, mas eu estou com a consciência tranquila, Oswaldo. Tranquila, tenho tomado todas as medidas necessárias. Gostaria de dizer para você, há muitos processos civis apurando irregularidades na prefeitura. Tem denúncias ali de pagamento de peças de 5, 6 vezes a mesma peças em 2018 e 2019. Por que não foi tomada as providências pela gestão que estava lá? Não foi tomada. Está lá a apuração. Houve pagamentos de 5 ou 6 funerais, Oswaldo. Mesmo funeral. 5 vezes o mesmo funeral foi pago. E os vereadores da base do prefeito sabiam. Nós informamos eles, porque essas denúncias chegaram na Câmara. O vereador da base do prefeito anterior sabia dessas informações. Por que não tomou providências para cassar o prefeito? Havia denúncias de vendas de terrenos, Oswaldo, que envolviam agentes políticos que estavam junto com o prefeito. E os vereadores que estão hoje ali, alguns vereadores sabiam. Por que ele não tomou essas providências? Por que não tomou essas providências? Então, existe a possibilidade de levar o meu nome a uma CPP? Existe. Mas eu estou tomando todas as providências. E gostaria de saber, por que o termo final dessa ação deveria ser diferente do prefeito passado? O que ele fez de diferente do que eu estou fazendo para apurar todos os fatos? Estou tomando todas as providências jurídicas, judiciais, policiais, cabíveis e administrativas. Eu sou o primeiro que quero transparência e correção com as coisas públicas. Eu sou o primeiro, Oswaldo. Eu preguei isso na minha campanha.
Sim, mas o senhor há também de entender o posicionamento que quem assumiu como prefeito foi o senhor. Vamos dizer em português, claro, o fumo vem na onde? Vem no prefeito, né?
Mas infelizmente é ele que assumiu. Por que o resultado final teria que ser diferente do que foi no anterior? Por que, Oswaldo? Eu estou tomando todas as providências.
Sim, mas eu digo que o responsável pela coisa é isso. A gente até coloca o seguinte, olha, a gente não faz. Mas, de repente, quem fez? Quem é o responsável por
isso? Os vereadores vieram até nós, Oswaldo, e falaram dessas denúncias.
Sim.
Nós abrimos. Todos os documentos foram entregues. Na gestão passada, quando eu era vereador, Oswaldo, nós pedíamos documentação e não recebíamos. Você sabia disso? Nós não recebíamos.
Mas para isso existe um Ministério Público, né, prefeito?
Eu entreguei todos os documentos relativos aos processos, tá? Que foram pedidos para os vereadores. Não foi negado nenhum. Sim. Foi entregue prontamente. Ajudei o vereador a fazer o ofício de pedido, Oswaldo. Eles têm acesso à contabilidade, estão indo lá, os nossos servidores estão munindo eles de todas as informações. Tá? Fizemos perícias em veículos, que foi feito denúncias de veículos que estavam com peças irregulares. Chamamos os vereadores. Eles foram? Não foram. Mas um vereador foi. E soube que os mecânicos disseram que as peças foram substituídas, que estava regular. Fizeram denúncias de peças. Nós fizemos perícia. Desde outubro do ano passado nós estamos fazendo perícia. Nós comunicamos o controle interno, que é o controle que faz a apuração dos atos do prefeito. Entendeu? Sobre isso. Foi monitorado tudo, foi feita perícia, foi feita investigação sobre peça por peça. Encontrou-se alguma coisa, Oswaldo? Não. Tá? Não. E nas gestões anteriores tem denúncias. 5, 10 vezes. Peças de R$ 1.800 cobradas 2 vezes, Oswaldo. A mesma peça. 5 vezes a mesma peça, Oswaldo. Funerais, 5 vezes. Vendas de terrenos da prefeitura, Oswaldo. Tá? Doação de terrenos da prefeitura sem lei. Né? Tantos outros. Eu mesmo fui levar até o Ministério Público, Oswaldo, algumas dessas denúncias, ok? Eu mesmo fui levar pessoalmente. Você acha que eu, que tomei o cuidado de denunciar, vou executar alguma coisa ilegal e contra a lei?
Não,
de maneira alguma,
Oswaldo. É aquilo que a gente está dizendo.
De maneira alguma.
É, a gente entende o posicionamento do senhor, mas eu estou dizendo como... no âmbito judicial, no âmbito do processo administrativo. E quem é o responsável é o prefeito. Né? Consequentemente, é o administrador. Então, por isso que eu estou dizendo e que a gente está colocando essa situação. Mesmo porque há uma probabilidade. A gente está falando sobre o que há por vir ou não está vindo.
Eu comentei sobre isso, né, esses dias que estavam querendo abrir esse processo. Eu estou tranquilo.
Você acha que estão querendo caçar o senhor, prefeito?
Eu estou tranquilo. Não posso dizer isso porque isso trata de intenções que a pessoa traz dentro do coração
Mas
dela.
Mas dentro do seu íntimo, né? Você está achando isso ou não?
Não, Oswaldo. Eu não posso dizer que eles estão querendo me caçar, mas veja bem que muitas dificuldades foram geradas.
Presumo que até então o senhor tinha câmera na mão. Por que não tem mais hoje?
Veja bem, Oswaldo. É isso
pelo que está dando para entender, né?
É isso que eu quero perguntar. Por quê? O que foi que o prefeito fez? O que foi que a comunidade fez? O que, que a cidade fez, a população fez para merecer isso, Oswaldo? Porque quem está sendo penalizado não sou só eu, é a população. Saiu esses dias atrás, esse mês passado agora, na Folha de Londrina, que os municípios pequenos têm dificuldades para fazer projetos, Oswaldo. Nós mandamos um projeto de contratação de empresa para fazer... projetos arquitetônicos, estruturais, sondagem, georreferenciamento, assim por diante. Tá ok? Por quê? Por conta disso. Os municípios pequenos têm dificuldade de fazer projetos, Oswaldo. Muitas vezes você chega na capital do estado e os secretários perguntam assim: eu tenho os recursos, você tem um projeto? Nós batemos com a porta na cara muitas vezes por conta disso. Aquela ponte da que segue para o Nilmar, que segue para Pedreira, Oswaldo, está precisando ser reformada. Ela foi afetada pelas enchentes. Esse projeto estava dentro do projeto que nós enviamos para a Câmara. Você está entendendo?
Quando nós discutimos isso aqui, prefeito, nós falávamos até que o município ele pode ter os seus engenheiros, mas talvez não tenha a competência que tem um georreferenciamento para fazer isso. Né?
Correto. A segurança do profissional, Oswaldo, ele está no acervo que ele tem. O Wagner Toma falava para nós que o engenheiro para ir para o SAAI tinha que ter acervo de projetos de esgoto e sanitários, certo? Tem que ter acervo, tem que ter experiência. Né? Um engenheiro de pontes vai assinar uma ponte que vai passar caminhões, que vai passar maquinários pesados, né? E outra, Oswaldo, instrumentos também, porque Hoje a engenharia é moderna, ela é dinâmica, mas ela precisa de equipamentos específicos para isso. E nós não temos, o município não tem, né? Os vereadores reconhecem até que mesmo com o quadro que nós tínhamos de 5 profissionais na Secretaria de Obras, havia dificuldades. Então há necessidade sim, Oswaldo, de contratação de empresa, né? E quando eu cheguei a falar sobre isso, né, que o problema do município estava de que a gente encaminhou um projeto para a Câmara para poder contratar essa empresa, e eu quis ser específico, talvez tenha sido infeliz na minha fala, generalizando, mas não é, né?
Mesmo era em relação a esse projeto da Câmara até agora, pelo menos pelo acompanhamento que a gente faz aqui, e a gente tem que ser digno daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz, que nós acompanhamos em cima tudo o que acontece, a Câmara e a Prefeitura não tem nada parado lá, porque a coisa que a gente fez no projeto, Oswaldo, e se eu não me engano, 2 que estão parados da semana passada,
Oswaldo,
que estão nas comissões, né?
Tudo bem, os vereadores têm nos ajudado bastante, os vereadores, eles encontraram até um meio de votar mais rápido, que é a extrema urgência, você está entendendo?
Porque na verdade isso já vem ao longo dos anos aí, ó,
a chega nossa o projeto de um dia no outro,
Oswaldo,
que apresentar, o senhor também foi contra isso. Era esse projeto, porque o município ele necessita de contratar empresas especializadas para poder fazer esses projetos. Sim. Especificamente, tá? Drenagem, questão das pontes, foram 23 pontes afetadas na zona rural. Nós fizemos um trabalho, eu quero agradecer aqui o João Guim, que chegou, e o Renatinho, fizeram um trabalho, recuperaram todas as 23 pontes e fizeram além, né, alguns outros pontos que estavam com problema. Estão fazendo um trabalho, assim, tirando leite de pedra, Oswaldo, tirando leite de pedra, tá? Fizeram um trabalho, só que ele é provisório. Sim. Ele é paliativo. Foi para solucionar o problema do escoamento da safra e também do transporte escolar e as famílias poderem chegar no médico, vir à cidade fazer as suas compras, né? E eu quero agradecer imensamente o João Guim. Mas nós temos que fazer uma substituição definitiva. Para isso eu preciso...
No estado de emergência, prefeito, não era para atender a esse estado de emergência que ia se fazer isso?
Não vai ser possível, Oswaldo, justamente por conta disso, né? Como o projeto foi retirado por conta de que não houve a votação, nós vamos reencaminhar esse projeto. Os vereadores podem nos ajudar, Oswaldo. Se quiserem nos ajudar, nós estamos abertos a essa ajuda. Quero pedir perdão se houve algum vereador que se sentiu assim ofendido com a minha fala, né? Mas não é essa a intenção, não foi essa a minha intenção de generalizar e atacar os vereadores. Eles realmente têm nos ajudado, mas nós precisamos votar esse projeto para poder fazer contratação de empresas especializadas.
Passando só para por causa da zona rural, que eu acho que as pontes da zona rural, que Sim. é um ponto crítico, e talvez não precise tanto engenharia, que não tem como se passar por cima disso, prefeito, com os próprios engenheiros da prefeitura?
Hoje nós temos 3 só, Oswaldo. Hoje nós temos só a Malu, a Tayane e a Poliana. Né? E nós tínhamos 6, porque nós tínhamos o Renato, que é do quadro, nós tínhamos o Oswaldo, que era secretário, o Fernando, o Ricardo Rivoli, a Poliana, né? Então, 4 que foram, 3 foram dispensados, o Renato é servidor, 5, nós tínhamos 5. Hoje nós temos 3 somente. Então veja o impacto que foi e diante de tantas obras que nós estamos aí, Oswaldo.
É mesmo, porque eu estou colocando isso, prefeito, porque já está se passando o tempo e nós Sim. estamos no estado de emergência, ele vai acabar.
Sim, mas assim,
e consequentemente
não
vai demorar
impede,
muito
Oswaldo.
Mais à frente, não vai?
Não impede, nós podemos fazer isso na sequência, depois, né? Eu acredito que seja até melhor fazer depois com paciência, com calma. Nós temos alguns recursos que a gente recebeu, hoje está chegando mais R$85 mil do governo do estado, da CDF, né, para dar atendimento a essas pessoas das enchentes, né, vai ajudar no aluguel social deles, tá? Nós tentamos, Oswaldo, fazer a recomposição do quadro de engenheiros, mandando também um projeto para aumentar o número de engenheiros e arquitetos do município. Está lá na Câmara também, desde o dia 17 de abril, os vereadores podem nos ajudar, né, votando esse projeto. Nós vamos mandar de volta o projeto da contratação de empresa para projetos estruturais. Se eles quiserem nos ajudar, né, nós estamos necessitando sim da ajuda deles. Eles já nos ajudaram muito até aqui, né, e eu quero ser parceiro da Câmara de Vereadores para o bem da população. Não é a mim que eles estão atingindo, sim, é a população. A população precisa, né, de que a Câmara e o município, o prefeito, estejam unidos.
É mesmo, porque a gente está colocando, que o senhor colocou sobre isso, e a gente que acompanha o dia a dia da Câmara e sabe o que é que está acontecendo através de tudo que acontece lá dentro, o que está dentro das comissões, a gente acompanha para e passo, por isso a gente também não vi praticamente parado só esse aí desse de engenheiros aí, o resto praticamente a gente não viu aqui.
Uhum.
Então é esse que é o questionamento, né? Mas aí tem alguns projetos que estão nas comissões e o tempo das comissões eles têm que ser levado, porque de repente a gente, até o senhor já foi contra de chegar, não estou aqui para defender vereador e para...
Não, mas... não havia extrema urgência na nossa legislatura.
Não, mas quando... Ó,
ela foi implantada agora.
Chegava um projeto num dia, no outro já tinha que ser votado, aquela coisa, então foi uma discussão muito grande em cima disso, era uma discussão dos vereadores.
É, não, anos, eu, né? nunca fui contra, até porque eu sei que o andamento do município depende. Sim. Tem verbas que chegam em cima da hora.
Mesmo porque...
Tem verbas que chegam em cima da hora e não dá tempo de você. Então, nesse quesito, nós nunca reprovamos um projeto do prefeito que,
inclusive, que estava esses dias,
nunca rejeitamos.
O do Sertesiano da Zona Sul, que foi, chegou rapidinho, foi votado naquele mesmo dia.
Sim. Então, nós estamos com problemas, Valdo.
O que a gente quer, o que é o seguinte, é ver a hegemonia, para que o município possa...
O nosso município, né, Oswaldo, encontrou muitos problemas. Nossa gestão, especialmente, encontrou muitos problemas de 2021 para cá. Tá? Nós estivemos regularizando situações de incorporações gratificadas que haviam no município, né? O Ministério Público interferiu nisso e exigiu que fosse retirado, inclusive uma emenda constitucional de 13/2019, que foi votada em novembro de 2019, exigia de que retirasse essas incorporações, né? Nós mandamos para a Câmara, conseguimos a ajuda dos vereadores para poder retirar essas incorporações. Haviam indenizações que eram dadas a servidores aqui, né, numa clara afronta à lei, porque a indenização só é dada para quem é seletista, não é dada para quem é estatutário. Então nós conseguimos comover os vereadores a votarem para retirar isso aí, conseguimos retirar, né. Fizemos um plano de cargos e carreira, Oswaldo, para o setor administrativo, melhoramos o salário, melhoramos o auxílio alimentação, mais de 104% de aumento no auxílio alimentação que nós demos. Nós fizemos enfrentamento, Oswaldo, e implantamos a gestão democrática, né? Haviam diretoras de escolas que eram fora do quadro, hoje não tem mais. Nós colocamos todas as diretoras dentro do quadro. Nós somos o município que menos cargos nomeados tem, tá? Por quê? Porque as diretoras passaram para dentro do quadro. Só ali haviam 7 diretoras dentro do que eram fora do quadro, né? Nós diminuímos 7 diretores, né, de fora do quadro, que passaram a ser do quadro, tá? Então, nosso município é um município enxuto. Por que que nós temos saldo, Oswaldo? Por que que hoje nós podemos tirar 5 milhões, 6 milhões do caixa da prefeitura, da fonte livre, para poder furar um poço artesiano por conta própria? Nós tivemos problema, sim. Nós tivemos que fazer a unificação dos sistemas por obrigação de lei. É obrigado, a partir de janeiro, 1º de janeiro de fevereiro de 2023, nós tínhamos que estar com sistemas unificados. Hoje a Câmara, o SAAI e o município são unificados. E nós tivemos problema. Quando nós conseguimos a certidão, Oswaldo, o TCE mudou a exigência do sistema, passando agora os créditos tributários que entram em dívida ativa, que eram feitos pelo seu totalizador, hoje são individualizados por contribuinte. Todos os municípios do Paraná estavam sem certidão, Oswaldo. Parou tudo. De janeiro de 2023 para cá, parou tudo por conta dessa exigência do Tribunal de Contas. Você vai olhar agora, só 3 empresas fornecem o novo sistema, Oswaldo. Equiplano, Elotec e a Contas Gov. Poucos municípios do Paraná estão com a certidão em dia por conta dessa exigência.
Meu município de
Bandeirantes
está o quê?
Nós também não estamos, não estamos
desde
com certidão.
Quando,
desde janeiro de 2023, que é a exigência do Tribunal de Contas, Oswaldo. Né? Em dezembro nós estávamos com a certidão em dia. Mas você não pode falar só de uma certidão, Oswaldo. São várias certidões. Nós temos um sistema, se você entrar, você tem acesso. Chama-se CALC. Se ele não estiver todo verdinho, Oswaldo, você não consegue fazer financiamento, empréstimo, você não consegue fazer operações dessa natureza. Tá? Eu estive com dois funcionários da Caixa Econômica anteontem na prefeitura, segunda-feira, Oswaldo. E eles vieram até mim tentando finalizar o FINISA, que é o empréstimo que seria para o posto artesiano, Oswaldo. E eles me confidenciaram que somente dois ou três municípios conseguiram fazer o FINISA, que é Cambé, que eu não me lembro agora se foi Ibiporã. É Ibiporã que está finalizando agora, Oswaldo. Está conseguindo fazer o FINISA também, tá? Porque todos os municípios do Paraná estavam com essa dificuldade de obter acesso à certidão de crédito. Operação certidão que é necessária do STM para a gente poder fazer os financiamentos.
A última do TSE aqui foi do dia 15, agora, prefeito.
Do TCE foi renovada por conta de que o próprio TCE, ele como fez essa exigência a partir de janeiro, Oswaldo, ele mesmo já renovou as certidões dos municípios. A do STM, que nós não temos. CIOP, CICONF, de crédito e de contábil.
Até porque achei que TSE, eu falo TSE, eu falo de
não, não, não do TSE.
Aqui no TSE certidões. A última certidão foi dia 15 agora,
não,
de maio.
A exigência é do TCE, do Tribunal de Contas. Exigência. Mas as certidões são do STM, são do próprio TCE, ele renovou, né? E outras certidões que nós temos também do CRF junto à Caixa Econômica.
O senhor falou do plano de cargos, aquela coisa toda. E a situação dos professores, prefeito? Teve a reunião semana passada, eles estiveram aqui, ficou determinado um aumento. Isso. E a possibilidade de fazer um
plano. Vai ser implantado agora em junho. Vai ser implantado agora em junho. Nós entramos em acordo com eles, tivemos uma reunião com eles. A secretária de Educação, professora Nelci, agradeço muito. Veio um representante da APP Sindicato, um professor Antônio Marcos, se não me engano, e mais os representantes da APP local aqui, que é a Karina e a Angélica, né? Gobato. E nós entramos num acordo, vai ser mandado para a Câmara o plano de cargos deles, onde vai avançar assim o inicial da carreira por 3.800 e aproximadamente 3.800 e 42, o inicial da carreira, né?
Vai chegar nos 4.200 e pouco que eles querem?
Não, esse ano nós não conseguimos por dois motivos, Oswaldo. Não temos margem na folha de pagamento, nosso índice vai a 52,4 quando nós dermos esse aumento para eles, né? No período de um ano, vai a 52,4. Vale também salientar, Oswaldo, que o governo federal sinalizou com o piso da enfermagem, tá? Só que o governo federal mandou apenas R$ 78 mil, R$ 76 mil para o município de Bandeirantes, que não vai ser suficiente para honrar o pagamento de todos os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Nós vamos ter uma reunião da MUNOP sexta-feira para tratar desse assunto, porque os municípios vão ter dificuldade de honrar o compromisso de pagar o piso para os profissionais da enfermagem.
Bom, nós tivemos aqui na semana passada o professor Antônio Marcos Rodrigues, né, também a Helena Batista, que é a presidente regional, o pessoal falando aqui também, aqui de Bandeirantes, a Karina, sim, sobre a situação. Como é que vai ficar a situação deles em termos dentro daquilo que eles pediram para adequar, né, um percentual disso, daquilo? Como é que vai ficar, prefeito? Vai chegar naquilo que eles querem ou não?
Você está falando do quadro de progressão.
De progressão nós, dentro do percentual que eles querem.
Nós marcamos uma reunião para a semana que vem, para nós trabalharmos em conjunto.
Você acha que dá para chegar ao que eles querem?
Não, Oswaldo, nós vamos fazer um estudo. Eu não posso dizer isso para você. Hoje eu não teria um estudo de impacto financeiro. Exatamente agora, não. Por isso que nós combinamos com eles de fazer a implantação do valor inicial da carreira, né? E na sequência nós vamos juntos trabalhar, junto com eles, com a APP Sindicato e com o Sindicato dos Servidores Municipais, para podermos estudar uma forma de implantar isso aí.
Porque segundo isso com eles, os médicos. Segundo eles aqui na entrevista, disseram que está muito aquém daquilo que é a realidade hoje.
Oswaldo, é uma situação que nós pegamos já de prefeitos anteriores, né? Vinha essa defasagem, nós temos noção, não só para eles, mas também no administrativo, onde nós já implantamos um plano de cargos e carreira, havia defasagem, havia muita queixa, havia muita perca de profissional que pedia exoneração para ir para outros municípios onde passavam em concurso porque a remuneração era melhor. Nós estamos fazendo um enfrentamento, estamos, graças a Deus, demos um avanço, assim, Oswaldo, considerável, né? Eu estou muito satisfeito com o trabalho que nós fizemos, né? Melhoramos auxílio alimentação, melhoramos diversos benefícios que os servidores estão tendo, tá? Estamos avançando, mas no tocante aos professores, eu prefiro esperar, nós vamos trabalhar com a APP, vamos fazer um estudo conjunto para ver essa questão da progressão, do quadro de progressão.
Esses 8,66 entra agora no mês de junho, né?
Entra no mês de junho.
Não é retroativo.
Vamos contar com os vereadores para aprovar a lei, né? Estaremos encaminhando ao...
Quanto à situação dos enfermeiros, prefeito, o senhor falou aí, não vai ter jeito de entrar e conseguir fazer a nível federal?
Não foi isso que eu disse.
Não.
O que eu disse foi o seguinte. O que eu disse foi o seguinte. O governo federal estará mandando menos recursos do que o necessário para cobrir toda a despesa com os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Tá? Então, nós teremos que estudar, certo? O que é que vai ser feito, Oswaldo? Hoje já sai do valor da fonte livre, né? Que é enviado para a saúde, tá ok? Então, entra dentro daqueles 15% que a saúde tem, certo? O que vai acontecer, Oswaldo, é que se uma vez obrigado a implantar, o município ainda vai continuar bancando, né? E se for necessário, o município tem esse comprometimento com os enfermeiros, né? Até porque o STF está determinando que seja implantado e nós também queremos, né, fazer essa valorização, mas o município vai ter que bancar parte. Hoje já é feito assim também com os agentes de endemias e agente comunitário de saúde, Oswaldo. Nós bancamos parte do gasto que é feito.
Como é que ficou a situação dentista, aqueles outros, que também fazem parte da saúde, prefeito?
Existe um debate no próprio STF, onde se fala de todos os pisos de carreira, Oswaldo. Temos que aguardar o que é que o STF vai definir a respeito disso, tá? Eu acredito assim, é um cenário que se vislumbra assim. Seria o ideal valorizar todos os profissionais, agrônomos, médicos, engenheiros, né, fisioterapeutas, dentistas, né? Seria o cenário ideal, mas os municípios têm condições, né? Então, Oswaldo, uma coisa é o que se sonha, o que se pleiteia. Outra coisa é o que os municípios têm condições de fazer.
Passando, devido ao nosso tempo, perfeito, passando, o senhor falou de sonho, aquela coisa que a gente tem sempre na vida, que aquilo que a gente assume, a gente, é lógico, cumpre, tenta cumprir até o fim.
Sim.
E a gente vê que nesse momento de turbulência, as coisas assim, chega uma hora, no íntimo, assim, não dá vontade de chutar tudo e o alto fala, pô, ó, peraí, eu fiz a minha parte.
Oswaldo, veja bem, eu assumi um compromisso, foram 70% da população que votou em mim. Eu assumi um compromisso com a população, de levar o meu mandato até o fim, até 31 de dezembro de 2024. E eu vou honrar isso aí, né? Da minha parte, no que me competir, no que me couber.
Eu digo no íntimo, assim, quando vê toda essa turbulência, assim,
Oswaldo,
chega uma hora que...
Oswaldo, todas as pessoas, não só um prefeito, mas todas
qualquer
as pessoas...
Qualquer ser humano, né?
Qualquer cidadão, ele é sujeito, né, às adversidades que a vida apresenta.
Principalmente quando
Eu já enfrentei muitas, né? Condenações que da justiça para que o município enfrentasse, e nós estamos resolvendo todas elas, né? Então eu pretendo também nessa situação agora de turbulência, né? E quero pedir assim ao legislativo que nós possamos dialogar pelo bem da população de Bandeirantes, né? Para que nós possamos trazer paz aí ao município, né, e um diálogo assim construtivo, onde nós possamos juntos ajudar a população de Bandeirantes.
É que eu digo que quando a gente casa com a viúva, sobra tudo os filhos, né?
Eu sei que os vereadores estão imbuídos desse sentimento e eles também querem isso, Oswaldo. Eles também querem que a população seja beneficiada com as obras que o município vai realizar.
Mais alguma coisa, prefeito?
Temos muita coisa para realizar, muitas obras que vão sair esse ano, Oswaldo, né? E pretendemos aí entregar todas essas obras que estavam no nosso planejamento, né? E que nós estamos prontos a realizar, né? O primeiro deles vai ser esse poço artesiano, que já foi até para licitação. Se Deus quiser, vamos resolver, se não 100%, mas muito os problemas de falta de água na zona sul.
Essa licitação tem que ir uns 40, 50 dias,
filho. Eu acredito que 40, 50 dias já estará resolvido.
É, para dar uma solução, né? Porque nós estamos com um problema aqui também, né?
A queda da bomba.
Queda da bomba e a gente sabe que...
Mas o SAAE já tomou as providências, já está contratando uma empresa para tentar a pesca dessa bomba, Oswaldo.
É, estamos aí com esse problema, mas pelo menos esses dias aí os caminhõezinhos estão dando conta.
Estão dando conta. Está sendo feito um revezamento também.
É porque você viu o caminhão passando de água ali, não está?
Eu quero agradecer ao Zé Fernandes o trabalho que ele está fazendo ali, maravilhoso, né? Não temos ouvido falar de reclamação de falta d'água, né? Porque eles estão dando conta do recado.
Nos últimos dias aí, né?
Ok, Oswaldo, obrigado pela abertura da Rádio Cabiúna.